Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.
Boa tarde, a Rádio Vidigueira realizou ontem na Casa das Talhas da ADEGA Cooperativa de Vidigueira, Cuba e Alvito, o debate com os candidatos dos partidos com assento parlamentar pelo Círculo Eleitoral de Beja nas próximas legislativas de 10 de março. Ana Paula Pereira, da Iniciativa Liberal, Fausto Camacho Fialho, do Livre, Luís Coentro, do PAN, Diva Ribeiro, do Chega, José Esteves, do Bloco de Esquerda, Gonçalo Valente, da Aliança Democrática, João Dias, da CDU e Nelson Brito, do Partido Socialista, esgrimiram durante mais de duas horas argumentos, propostas e ideias para o desenvolvimento da região e do país para as legislativas de 10 de março. No apelo final, os candidatos apelaram ao voto nos seus partidos. Gonçalo Valente, o candidato da AD, fala numa das maiores decisões políticas de sempre e pede a mudança.
Temos nas mãos uma das maiores decisões políticas de sempre e a maior dos últimos anos. Esta mensagem vai para todos aqueles que estão descontentes e revoltados com o Partido Socialista. Têm razão. O Partido Socialista empobreceu-nos a todos, não protegeu quem mais precisou, abandonou a nossa região e desiludiu quem confiou neles. A revolta e o descontentamento devem ser transformados em mudança e essa mudança só a alternativa democrática pode protagonizar. Não desperdicem o vosso voto. Os últimos deputados eleitos merecem ser penalizados pela sua subserviência ao partido em detrimento da região. Quem quiser mudar deve fazer valer a importância da sua escolha e não pode correr o risco de uma vitória do Partido Socialista. A desilusão não nos deve cegar. Demos uma oportunidade para mostrar que somos muito maiores do que aquilo que achamos e que com um projeto transformador, mobilizador e com muita ambição, é possível termos um Baixo Alentejo melhor.
Por sua vez, Fausto Fialho, o candidato do Livre, quer uma maioria de esquerda na Assembleia da República e não uma maioria absoluta.
Dia 10, votar no Livre é de dar um reforço à democracia, é votar num contrato com o futuro que o Livre apresentou e que promove um desenvolvimento mais sustentável, mais equitativo e mais justo para o Baixo Alentejo. É garantir que não há uma maioria de esquerda, uma maioria absoluta de PS ou da AD, mas que dá uma maioria de esquerda que promete trazer mais progresso, trazer mais justiça e mais equidade social para o nosso Baixo Alentejo. Votar dia 10 no Livre é votar pelo futuro.
A bem do pluralismo, José Esteves, o candidato do Bloco de Esquerda, apelou ao voto no seu partido.
No dia 10 de março, todos nós vamos escolher a nova Assembleia da República. Vamos resolver um problema criado pelo Partido Socialista e pela sua maioria absoluta, a instabilidade política. Vamos eleger 230 deputados, três dos quais pelo Distrito de Beja. Devem ser eleitas três forças políticas. A isso chama-se pluralismo. Entre elas deve lá estar o Bloco de Esquerda. O Bloco de Esquerda apresentará soluções para a acessibilidade, para a ferrovia, para a saúde, para a educação, para os salários e para as pensões. O deputado do Bloco de Esquerda pelo Distrito não se submeterá a outros interesses que não os interesses do Baixo Alentejo. Nós estamos lá para lutar. Vota Bloco de Esquerda, a força da mudança. Nós estamos cá para lutar, para fazer o que nunca foi feito.
O candidato do PAN, Luís Coentro, pediu uma agricultura e mobilidade sustentável, fixação de médicos e a recuperação de ecossistemas.
Nos 50 anos, no 25 de Abril, nós pensamos que o Distrito de Beja precisa de participação ativa dos cidadãos, precisa de uma agricultura sustentável, precisa de mobilidade sustentável na região, precisa de fixar médicos no Distrito. E, por último, precisa de recuperar os ecossistemas naturais da nossa região, muitos deles já perdidos.
João Dias, o candidato da CDU, quer contrariar o esquecimento e o empobrecimento da região.
No próximo dia 10 de março, está na sua mão escolher o deputado que melhor pode defender os interesses da nossa região. O Distrito de Beja não é um distrito pobre, é um distrito que tem sido empobrecido pelas políticas que sucessivamente nos têm levado a um esquecimento. É este esquecimento que nós precisamos contrariar. E o PCP e a CDU, na Assembleia da República, têm tido um deputado que tem sido essa voz. A voz do descontentamento, mas a voz que luta pelos interesses da nossa região, do nosso povo. No dia 10 de março está na sua mão escolher o deputado que melhor defende a região.
Nelson Brito, o candidato do Partido Socialista, evocou a execução, produção e cuidar como as palavras de ordem para o próximo ciclo governativo.
Votar no dia 10 no PS, no Baixo Alentejo, significa a palavra compromisso com a região, mas por outro lado também aquelas que são as três palavras que devem marcar o ciclo governativo que deriva do dia 10. A execução daquilo que ainda não foi feito, a produção e a continuação do apoio à produção de uma região que é hoje das regiões que mais produzem para ou no país, e também cuidar, precisamente aquilo que é o elemento que tem que continuar a ser reafirmado em áreas fulcrais como a saúde, como a educação e como a assistência social neste território. E aquilo que de alguma forma tem ocorrido até o dia de hoje, que terminamos precisamente o périplo por todo o distrito, é que os baixo-alentejanos pedem-nos por uma voz maioritária que a AD, que o PSD não regresse ao poder. E por isso só com o voto no PS é precisamente essa vitória que os baixo-alentejanos nos pedem, para que não haja precisamente um novo regresso àquele que foi, de alguma forma, um período de tão má memória para esta região.
Ana Paula Pereira, a candidata da Iniciativa Liberal, se apelou ao voto na mudança.
Votar na Iniciativa Liberal é votar na mudança que os begenses merecem e precisam. Há largos anos que elegemos deputados cujo designo é esquecer a região de onde vêm e de onde são eleitos. E está na hora de dizermos não a vivermos numa região que não potencia o nosso desenvolvimento social e económico de forma sustentada, e uma região onde os nossos filhos não têm as mesmas oportunidades de todos os outros. Na Iniciativa Liberal, nós lutamos pela defesa da saúde, quer a resposta seja pública, privada ou social. Nós queremos a liberdade de escolher onde os nossos filhos podem estudar. No dia 10 de março, devemos todos votar Iniciativa Liberal.
Diva Ribeiro, do Chega, quer ser a voz dos baixo-alentejanos e apelou à verdadeira mudança.
No dia 10 de março, votar no Partido Chega é votar na verdadeira mudança. Votar no Partido Chega é eleger um deputado que seja a voz de todos os baixo-alentejanos. É eleger um deputado que faça uma política de proximidade. Um deputado que transmita confiança e transmita também aquilo que os baixo-alentejanos querem, que é esperança de um futuro melhor. Votar no Partido Chega é votar na mudança, e volto a dizer, na verdadeira mudança, a única mudança que fará a diferença no nosso país.
Os candidatos dos partidos com assento parlamentar pelo Círculo Eleitoral de Beja que participaram ontem então no debate promovido pela Rádio Vidigueira, que decorreu na adega cooperativa de Vidigueira, Cuba e Óvido. Os candidatos do PS pelo Baixo Alentejo visitam esta terça-feira o Conselho de Barrancos, estando previsto um contacto com a população na Praça da Liberdade. A candidatura socialista visita ainda a cooperativa de Brinchas e a adega dos vinhos Margaça, em Pias, bem como ações de contacto com as populações de Brinchas, Pias e na cidade de Serpa. Por sua vez, os candidatos da CDU pelo Círculo Eleitoral de Beja nesta terça-feira continuam também a campanha eleitoral. A caravana da CDU vai estar na cidade de Beja com trabalhadores municipais, com estudantes do Instituto Politécnico de Beja, com profissionais da saúde e com trabalhadores do call center da PT. A candidatura encabeçada por João Dias vai ainda realizar ações de campanha no Conselho de Alvito. A Empresa de Desenvolvimento e Infraestruturas de Alqueva viu ontem publicada em Diário da República a portaria que autoriza a realizar a despesa relativa ao projeto do circuito hidráulico de ligação Albufeira do Monte da Rocha e do bloco de rega da Messejana até um montante global de 30.219.802 euros mais IVA. Segundo o texto publicado, o projeto do circuito hidráulico de ligação Albufeira do Monte da Rocha e do bloco de rega de Messejana surge da necessidade de reforçar os recursos hídricos da Albufeira do Monte da Rocha, que em termos hídricos apresentam níveis muito baixos face à reduzida pluviometria, sendo por isso um projeto relevante no contexto do empreendimento de fins múltiplos de Alqueva e, em particular, da região que por ele será beneficiada. A portaria refere ainda que este circuito, com uma área de rega de 2.331 hectares, abrange a união das freguesias de Aljustrel e Rio de Moinhos, a freguesia da Messejana, no concelho de Aljustrel, e a união de freguesia de Panoias e Conceição, no concelho de Ourique. O documento refere ainda que a Albufeira do Monte da Rocha é também uma importante origem de água para o abastecimento de água dos concelhos adjacentes, e este projeto é fundamental para criar maior resiliência às alterações climáticas, aumentando significativamente a garantia, quer do abastecimento público, quer do benefício hidroagrícola, que já são servidos pela Albufeira do Monte da Rocha. O atual projeto, inserido no Programa Nacional de Regadios, tem financiamento aprovado pela candidatura apresentada na medida 3.4.1 do Programa de Desenvolvimento Rural, o PDR 2020, enquadrado na tipologia de operações que visam o desenvolvimento do regadio eficiente. A Guarda Nacional Republicana alertou ontem para a ocorrência de burlas em todo o país. Visando contribuir para a prevenção e o combate aos diversos tipos de burlas, a GNR alerta para a necessidade de sensibilizar os diferentes públicos-alvo para os diferentes tipos de burla. No distrito de Beja, a GNR contabilizou 459 burlas em 2023, mais 75 casos comparativamente com 2022. Segundo revelou a GNR, em 2023 verificou-se em todo o país um aumento face ao ano de 2022, registando-se 21.548 crimes de burlas, destacando-se a burla informática e nas comunicações, com 7.303 ocorrências, e a burla com fraude bancária, com 3.079 registros. De acordo com a GNR, as ocorrências com mais incidência dizem respeito ao modo de atuação de compra e venda de bens, MBWay e publicações na internet. A GNR aconselha que numa situação de compra e venda não aceite métodos de pagamento que desconhece, nem siga instruções de estranhos, informe-se primeiro sobre qualquer serviço novo de pagamento junto do seu banco, nunca adicione ou associe um número de telemóvel que não seja o seu ou que desconhece a serviços bancários, não forneça dados confidenciais ou pessoais via correio eletrónico ou SMS, não siga ligações recebidas via correio eletrónico ou SMS e verifique o extrato da sua conta bancária com regularidade. Segundo alerta à GNR, em caso de burla, a vítima deverá denunciar o crime ao posto policial da área de residência, por forma a que se consiga adequadamente monitorizar e melhor gerir os recursos disponíveis, ou então apresentar a referida queixa por via eletrónica. A Câmara Municipal de Óbidos está a avançar com a regularização de estradas e caminhos em terra batida na rede viária municipal do concelho. Segundo revelou a Câmara Municipal de Óbidos, através de recursos próprios, a autarquia procedeu à regularização e manutenção de várias estradas e caminhos do concelho que servem à população e em muitos deles circulam viaturas do município no âmbito do transporte escolar. Os trabalhos, de acordo com a Câmara de Óbidos, são fundamentalmente a movimentação de terras, a escavação de bermas e valas, escarificação, regularização, aterros e compactação de plataformas das estradas e caminhos respectivos. O CEBAL promove esta terça-feira no Centro de Experimentação do Baixo Alentejo, na Herdade da Abóbeda, em Vila Nova de São Bento, a iniciativa Podas de Formação em Sobreiro. O CEBAL, em colaboração com o ICNF, está a promover a iniciativa Podas de Formação em Sobreiro, no âmbito do projeto Somos Podesa Montado, uma cooperação transfronteiriça ao abrigo do programa Interreg Espanha-Portugal, cofinanciado pela União Europeia. Segundo revelou o CEBAL, a iniciativa pretende sensibilizar e demonstrar a importância do uso de técnicas corretas de poda, essenciais para garantir a durabilidade e rentabilidade das árvores de Sobreiro. O projeto Somos Podesa Montado tem como objetivo implementar e divulgar ações que contribuam para a recuperação e adaptação do montado de sobro às consequências das alterações climáticas, bem como desenvolver estratégias para a sua valorização, preservação e resiliência económica, tal como a sua resiliência territorial. A Câmara Municipal de Ourique avançou com nova sinalização no centro da vila. Segundo revelou a Câmara Municipal de Ourique, no quadro do processo de requalificação urbana da vila de Ourique, é chegado o momento de repensar as dinâmicas da mobilidade através do plano de sinalização do centro da vila de Ourique. Segundo a autarquia ouriquense, a proposta da Comissão Municipal de Trânsito está orientada para os objetivos de melhorar as condições de segurança das pessoas, da fluidez do tráfego urbano e das condições de estacionamento de veículos nas vias públicas sob jurisdição do município de Ourique. Os municípios podem agora enviar sugestões e contributos até ao final desta semana. A Câmara Municipal de Vidigueira vai organizar no próximo dia 24 de março o Trilho dos Cogumelos, em Alcaria da Serra, com um percurso de dificuldade média-alta. A iniciativa conta com o apoio da Junta de Freguesia de Selmes e da Associação de Atletismo de Beja. Segundo anunciou a Câmara de Vidigueira, seja nos percursos competitivos de 12 km ou de 20, ou na caminhada de 8 km, os participantes vão desfrutar de uma experiência inesquecível. A autarquia vidigueirense pretende que este circuito constitua uma referência no panorama do atletismo regional, aliando o prazer pela prática desportiva ao contacto direto com a natureza, à beleza das suas paisagens, ao património e à gastronomia. As inscrições decorrem na plataforma a correr até 19 de março. O vidigueirense João Roberto foi campeão nacional de tiro com arco indoor 2023-2024. O atleta sagrou-se campeão em Viseu no passado domingo na categoria de veteranos homens em arco recurvo olímpico numa prova da Federação Portuguesa de Tiro ao Arco. E hoje, terça-feira, é dia da crónica de opinião de Lopes Guerreiro.
Esquerda e direita. Apesar de cada vez mais pessoas, designadamente jovens, afirmarem que não se reveem na divisão política entre esquerda e direita, esta foi uma das campanhas eleitorais em que se falou mais em esquerda e direita e em que as forças políticas candidatas às eleições do 10 de março mais claramente assumiram de que lado estão. Apesar de existirem áreas como a do ambiente, em que as pessoas podem ter posições semelhantes, independentemente da posição política, ser de esquerda ou de direita, esta divisão política ou ideológica parece ainda fazer todo o sentido. Não vejamos. Quando alguém defende que só a iniciativa privada tem capacidade de gestão e que, por isso, tudo deve gerir, é conotado com a direita. Enquanto, quando alguém defende que setores determinantes para o país devem ser geridos ou controlados pelo Estado, ninguém tem dúvidas em afirmar que é de esquerda. Para além da defesa de uma maior intervenção do Estado, mesmo na economia, uma mais justa distribuição da riqueza produzida, a valorização do trabalho e a dignificação dos trabalhadores, incluindo dos reformados, o combate à pobreza, a participação e a inclusão, serviços públicos de saúde, educação e outros gratuitos, enfim, a garantia e a reforço do Estado Social, são claramente objetivos da esquerda. Para além da defesa da gestão privada de todas as atividades que possam dar lucro, o crescimento económico, a competitividade, a produtividade, a redução de impostos das empresas, o Estado reduzido ao mínimo, a resistência à atribuição de apoios sociais, o abandono à sua sorte a todos excluídos, os trabalhadores tratados como meros fatores de produção, são temas claramente ligados à direita. Para além dos temas que a esquerda e a direita privilegiam, há ainda a intensidade com que dentro de cada um dos lados, cada força política os defende. Das posições de princípio até à sua concretização vai uma longa distância. E é a urgência e a priorização e também a forma da sua concretização que justifica a existência de cada vez mais partidos à esquerda e à direita, embora em alguns casos a sua criação possa ser justificada por outras razões e motivações. Traumatizados pela recente má experiência da maioria absoluta, é natural que os eleitores não queiram cair noutra, o que poderá levar a uma maior divisão de votos pelos diferentes partidos, não concentrando tantos votos no PS e na AD, de forma a obrigar os partidos a um maior diálogo e concertação. Nesse sentido, os debates realizados poderão ter contribuído para essa maior fragmentação do eleitorado, pela oportunidade que deram os líderes dos outros partidos, para além dos do PS e da AD, de ganharem maior protagonismo e credibilidade através da divulgação das políticas e das medidas que defendem, assumindo-se como partidos de proposta e não apenas de protesto. O PS e a AD, como era de esperar, usam e abusam de todos os estratagemas para apelar ao voto útil neles como forma de derrotar o outro. E à medida que nos aproximamos da data das eleições, mais insistirão nessa estratégia, dramatizando o que poderá acontecer a seguir às eleições se houver dispersão de votos. Ora, para além do risco de uma nova maioria absoluta que muitos não quererão correr, também o voto útil, mesmo na perspectiva da formação de uma maioria parlamentar que suporta um governo, não tem necessariamente de ser naqueles partidos. Depende muito das circunstâncias de cada círculo eleitoral. Se nos grandes círculos, em que muitos dos partidos concorrentes poderão eleger deputados, o voto útil poderá ser em qualquer um deles, devendo a escolha ser feita em função de se pretender que ganhe a esquerda ou a direita, já nos círculos mais pequenos, em que se elegem menos deputados, o voto útil será certamente nos que poderão ter mais possibilidades de serem eleitos. Quer num caso, quer noutro, para além da perspectiva quantitativa da formação de uma maioria da Assembleia da República, coloca-se também a perspectiva qualitativa, ou seja, a da composição relativa dessa maioria poder contribuir de forma mais ou menos acentuada para a concretização das suas políticas e medidas. No próximo domingo, ficaremos a saber quais as escolhas dos eleitores e como eles pretendem que Portugal seja governado, com que políticas, com que leis, com que medidas e com que ritmo. Até para a semana.
A crónica de opinião de Lopes Guerreiro, que pode ouvir em podcast em www.radiovidigueira.pt. Final deste bloco informativo com a previsão do estado do tempo para amanhã, quarta-feira. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê períodos de céu muito nublado, aumentando gradualmente a nubulosidade a partir da tarde e apresentando-se pouco nublado na região sul até ao início da manhã. Período de chuva fraca no litoral norte e centro a partir do fim da tarde, possibilidades de queda de neve acima dos 1.400 a 1.600 metros de altitude no final do dia. Vento fraco a tornar-se fraco a moderado do quadrante sul a partir da manhã e superando por vezes forte no litoral a norte do Cabo Raso e nas terras altas no fim da tarde. Formação de geada em alguns locais, em especial no interior norte e centro, possibilidade de formação de neblina no nevoeiro matinal em locais do norte e centro. Há também uma pequena descida da temperatura mínima no norte e centro e uma pequena subida da temperatura máxima nas regiões do norte e centro do país. Máximas que poderão chegar aos 17 graus em Beja, Évora e Sines, 13 para o norte alentejano em Porto Alegre.
Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.